Obrigado aí pela presença. Meu nome é Humberto, eu trabalho aqui no MTC e hoje a gente vai fazer uma. Na verdade, eu vou contar uma história para vocês, duas histórias, na verdade. A requisição que chegou para a gente era trazer cenários reais que a gente vê passar aqui pelo MTC, ou de experiências que nós temos, e onde é que a gente aplica tudo isso. Dentro do contexto de nuvem, nuvem pública, nuvem privada, enfim. Essa palestra, que eu não chamo nem de palestra, porque afinal de contas eu vou contar uma história para vocês, eu queria que vocês pensassem em termos de esse caso ou esses casos que vão ser apresentados aqui, foram casos que foram utilizados tecnologias Microsoft. E foram utilizados soluções de negócios para poder atender alguma demanda específica. Um deles usou totalmente a nuvem, eu vou explicar direitinho como foi usado, e um outro deles não foi utilizado, porque olha que interessante, na época em que esse problema surgiu, nós não tínhamos todas essas tecnologias e ofertas que nós temos hoje. Então, eu acredito que se você parar para pensar um pouquinho, pode ser uma coisa muito interessante para a gente pensar como a gente pode endereçar esses problemas agora que a gente tem um take diferente em cima desses problemas, dos mesmos problemas existentes dentro de algumas situações, tá? Bom, enfim, abra sua mente e entenda o seguinte: esses são casos aonde a gente teve do lado, no final da história, a gente teve alguns ganhos reais que eu vou dividir com vocês e que ele pode ser adaptado e melhorado, tá? Então entenda como uma oportunidade de refazer alguma coisa que já foi um sucesso, mas que pode ser repetida agora dentro de contexto de nuvem privada, nuvem pública e assim por diante. Falar um pouquinho sobre. Tenho que me apresentar. Antes disso, deixa eu mostrar a nossa agenda, né? Então, os casos que eu particularmente escolhi, porque eu acho que tem muita coisa interessante especialmente para mim, eu aprendi muito com esses dois casos, foi uma problemática que a gente tinha para resolver em call center. E o segundo caso, também interessante, é um caso onde a Microsoft, através de tecnologias de nuvem, ela até hoje, né, ela economiza em média 4 milhões de dólares por ano. E vocês vão entender qual foi, né, o nosso problema e como nós resolvemos. Microsoft Brasil. E no final, algumas considerações. Bom, eu sou um technical architect aqui do MTC. Sou formado em administração, primeiramente em matemática, e trabalho há mais de 20 anos, na verdade, na área de TI. E esses 6 últimos anos na Microsoft. Meu background sempre foi técnico, né? Eu já trabalhei em várias multinacionais. Antes de vir para a Microsoft, eu trabalhava na área de telco, nos Estados Unidos. E voltei para cá, eu vim trabalhar para a Microsoft, mas também tinha um background na área de Eton, dentro da organização do TM Forum, que basicamente trata de situações e arquitetura e todo o contexto dentro da área de telco. E a área de telco, ela acaba envolvendo uma série de provedores de telefonia, internet, cabo, TV e assim por diante. E aí, todas essas preocupações sempre foram voltadas para ajudar a indústria a resolver problemas, né? E até recomendo, para quem não sabe, a Microsoft é sócia ou participante, sponsor também desse fórum. E vale a pena dar uma pesquisada aí para você entender toda essa como são endereçados os problemas de uma indústria específica e como é que você resolve através de soluções e arquitetura especialmente. Bom, vamos ao que interessa aqui. Dessas duas histórias que eu vou contar, todas verdadeiras, com números no final, que eu acho mais interessante, a primeira delas são problemáticas que a gente encontra em call center. Então, esse é um caso que acabou me rendendo um prêmio dentro da Microsoft. Esse caso foi apresentado lá fora, em Seattle. E, de novo, eu acho que vale a pena mencionar, porque ele pode ser melhorado, né? Eu gostaria que, ao final disso, você tivesse outras ideias de como fazer isso melhor a partir da nuvem, com outras verticais, com outras situações, não necessariamente com call center. Mas vamos lá. Existem alguns problemas dentro de um call center que às vezes ele não fica claro para todas as pessoas, né? E o problema que a gente estava atacando especificamente era o de fragmentação de aplicações. O que que é isso? Tem um trabalho enorme para você montar um call center, fazer uma série de coisas dentro dele, e entre elas, tocando a nossa parte, que é a parte de aplicações, instalações e assim por diante, você começa a ficar meio que preso com o fato de que você coloca uma aplicação numa máquina, ou você coloca uma aplicação no desktop e assim por diante, e você tem toda aquela problemática que vocês estão acostumados a lidar, o cliente está acostumado a lidar, que é manutenção de aplicação, troca, upgrade, quando a máquina pifa, o que eu faço e assim por diante, que algumas pessoas acreditam que a melhor forma de resolver isso é usando tecnologias de virtualização, fazendo VDI e assim por diante, ou usando Team Client. Cada um tenta resolver de uma maneira diferente. Só que nós encontramos um cliente, como a grande maioria dos call centers, que ele já estava convivendo com esse problema. O problema era, eu tenho as estações têm aplicações instaladas de maneira fixa em cada estação, e eu tenho que dar um tratamento que é o tratamento convencional nessas máquinas. Eu não tenho como fazer nada muito diferente do fato de que se a aplicação der um problema, eu tenho que reinstalar. Se a máquina pifa, tem que trocar, e isso acaba impactando no que eles chamam de TMA, né? Para quem não sabe, que significa tempo médio de atendimento, que é uma das métricas do call center, que é o fato de se eu faço uma ligação, o problema tem que ser resolvido o mais rápido possível, né? E eles estão medindo, uma das medidas é o fato de você ter um TMA baixo, ou seja, já tem que pegar um cliente pelo telefone, falar rapidamente e resolver a situação, né? Há também a parte de disponibilidade, de custos e assim por diante. Não sei se vai aparecer a animação aqui, mas o que eu queria mostrar é o seguinte: essa é uma foto do call center que a gente estava trabalhando, e a gente notava o seguinte: algumas máquinas tinham algumas características ou algumas aplicações que só funcionavam nessa máquina por questões históricas. Por exemplo, eu sou do atendimento do, vou chutar aqui o nome, do McDonald's, e eu tinha algumas características ou algumas instalações que eram da turma do McDonald's, das pessoas que iam atender o McDonald's. Consequentemente, eu acabava travando a estação com algum tipo de recurso ou configuração que era referente ao McDonald's. E isso me deixava a estação presa por qualquer motivo, seja por motivos contratuais, enfim. Algumas empresas insistem em colocar a aplicação delas naquela máquina. Insistem em fazer configuração de segurança. Existe um universo bem grande aí de possibilidades quando eles fecham um contrato com o fornecedor. E ao passar do tempo, as situações iam ficando com aplicações diversas, né? Devido à versão, devido a uma série de necessidades. E chegava um tempo onde a gente até brincava e dizia o seguinte: de tempos em tempos, eles tinham que rever as ilhas e fazer o que a gente carinhosamente chamava de defrag de PA, né? Defrag de PA, aí daqui para frente, quando a gente fala PA, é a posição de atendimento. Eles chegavam até que mudar fisicamente as máquinas de lugar por questões de características de memória, CPU, etc., não ia aguentar um tipo de aplicação. E isso gerava um projeto que ia longe, né, em termos de custos e tudo mais. Bom, enfim, esse era o cenário que o call center em questão convivia há anos, né, com esses problemas, e eles são inerentes a muitos outros lá. E aí, uma das coisas que a gente ofertou, que a gente pensou que poderia resolver, era fazer a virtualização de aplicação. Porque existem algumas coisas interessantes quando você coloca a virtualização de aplicação, e eu vou explicar um pouquinho melhor, que você começa a ganhar alguma agilidade. A nossa proposta inicial era a seguinte: nós detectamos que, e isso é muito comum em call center, existe alguma coisa chamada troca de perfil. A troca de perfil significa o seguinte: entra um operador, senta, ele vai fazer login, vai se logar nas aplicações e assim por diante, e isso demora um determinado tempo. Ao longo do dia, pode ser que ele tenha que sair ou outra pessoa entrar no lugar, ou mudar a função do que ele está fazendo. Vou dar um exemplo para vocês. Ele está fazendo cobrança e, eventualmente, ele pode mudar e fazer vendas, né? E isso muitas vezes implica numa mudança de perfil. Às vezes, dependendo do call center, dependendo da operação, ele tem que se deslogar numa aplicação, se logar em outra, assim por diante. Isso consome um certo tempo, que a gente chama de mudança de perfil. Granularidade de ilhas. As ilhas aqui nós chamamos são aquelas baias onde estão sentados 15, 20, 30 pessoas, depende do tamanho do call center. Geralmente, aqui no Brasil, a média é 20 posições para cada supervisor. Então, a gente tem supervisores que vão até 20 pessoas sendo monitorado por eles. E tem um problema de granularidade. Granularidade, o que eu quero dizer é, de novo, as aplicações elas estavam fixas dentro das estações e eu não conseguia ter uma mobilidade de usuários, por exemplo. Então, toda vez alguém tinha que sentar no mesmo lugar, porque era ali que se encontravam as aplicações. A primeira necessidade, ou a primeira coisa que surgiu das diversas reuniões que a gente fez com esse cliente, foi a necessidade de falar o seguinte: será que eu posso fazer com que a aplicação acompanhe o meu usuário dentro do call center? E aí a pergunta que eu coloco para vocês é: será que isso pode acontecer só no nível do call center, ou a gente podia falar entre call centers, né? Então, quando a gente começa a ir para um outro nível de solução, você pode até começar a fazer umas perguntas interessantes. E aí, uma das coisas que a gente começou a experimentar foi o streaming das aplicações, sob demanda. Aqui a gente está falando de tecnologias Microsoft de streaming de aplicação. E aí a gente teve alguns cenários onde a gente começou a fazer o teste, né? Então, para quem já adivinhou aqui, na época estávamos usando o MDOP, né? Era assim que era chamada na época, para fazer virtualização de aplicações, onde eu tinha um cenário básico de eu tenho um servidor que estaria fazendo streaming de aplicações sob demanda, e nós fizemos então a virtualização de várias aplicações para fazer um teste, para fazer um cenário. Todas essas aplicações que eram utilizadas para fazer algum tipo de demanda dentro do call center, vou dar um exemplo para vocês: cobrança. Então, existe um set de ferramentas onde o operador tem que sentar e abrir aquelas ferramentas para fazer a cobrança. Existe um outro set de ferramentas que ele tem que executar para fazer vendas, por exemplo, né? E assim por diante. E nós fizemos o primeiro cenário. Atenção nesse cenário que a gente volta a falar nele no final desse cenário aqui. O primeiro teste que nós fizemos para testar o conceito e ver se ele funcionava era o seguinte: olha que demanda interessante. Muitas vezes um call center tem um pico de operação para fazer vendas. Então, no exemplo que nós fizemos nesse caso foi o seguinte: imagina que eu tenho uma ilha com determinadas estações, com as suas aplicações, e o trabalho dessas pessoas é fazer a cobrança. Um exemplo de cobrança é: eu vou ter que ligar para a pessoa para falar que ela esqueceu de pagar a prestação do carro ou coisa do tipo. Tipicamente, ele tem uma lista de números. Esses números ele vai um atrás do outro, ligando um por um para ver o resultado, se ele conseguiu encontrar a pessoa ou não, passa para o seguinte e vai por aí afora. Isso está representado numa das peças aí de cor vermelha. E tem um outro, que é aquela maquininha de fazer dinheiro. Essas são as outras operadoras que estão realmente ligando e vendendo alguma coisa. O que que acontece? Pode ser que um belo dia no BBB Brasil, ou imagine qualquer outro meio de comunicação onde você tem um pico de uma campanha, que de repente o call center precisa de mais operadores, sob demanda, né? Voltando aos conceitos de nuvem, imagine o seguinte: a elasticidade deveria estar presente também no call center. Só que a gente sabe que não é relativamente fácil você ter isso, porque você não pode ter operadores esperando que uma campanha funcione muito bem. Então, o que nós fizemos foi o seguinte: já que eu tinha o streaming de aplicação, nós podíamos rapidamente fazer o streaming dessa aplicação, ou seja, aplicações de cobrança versus aplicações de vendas, e mudar o perfil do operador de PA sem a necessidade de fazer login, logoff, coisas do tipo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou fazendo cobrança, que é um negócio basicamente reativo, e estoura uma campanha. O administrador, né, daquela ilha chega e fala: pessoal, agora dá uma parada porque vocês vão vender mais produtos da Gestlever por causa de uma campanha. A única coisa que a gente fazia era dar o comandinho para que o streaming fosse feito. Aparecia na console do operador um ícone com a nova aplicação. Ele clicava duas vezes ali, vinha a nova aplicação, que era uma aplicação de vendas, e agora eu tinha uma capacidade elástica de fazer com que um operador que antes estava fazendo uma tarefa pudesse parar essa tarefa e fazer uma outra que geralmente acabava trazendo mais retorno para mais retorno para a operação, sem necessariamente eu ter que ter mais pessoas. Esse foi só o primeiro cenário. Nós testamos com grande sucesso lá e foi o primeiro caso da história que a gente está contando. O que que se ganhou nisso? A primeira coisa que a gente viu foi redução de tempo de espera, que é o terror do call center, porque isso que aumenta o TMA, né? Então, era possível ficar menos tempo esperando, porque realmente, se tinha muita gente ligando para fazer alguma coisa, conseguiria redirecionar operadores para atender. A gente ganhava mais velocidade, obviamente, e se estávamos falando de vendas, significava que a campanha ia vender mais do que ela estava vendendo, ou seja, mais grana na campanha e o retorno bem melhor. Outra coisa que se notou foi redução de chamadas perdidas, porque agora eu tinha mais uma força de vendas no estilo aí ad hoc. De repente eu posso chegar e falar: pessoal, preciso de ajuda nessa campanha, e você conseguia fazer um redirecionamento de recursos. Ok, esse foi o primeiro cenário. Teve um segundo cenário interessante também. Isso aqui aconteceu num domingo, fato real também. Enquanto estavam lá, existe um momento em que o call center ele pode ficar ocioso. Nesse call center, por exemplo, era um dia de domingo, nem todas as operações estavam funcionando. Porém, tinha uma operação, e por questões de arquitetura, de quem desenhou aquela operação, as PAs só atendiam determinado tipo de aplicação, que estavam penduradas num servidor, e assim por diante. De qualquer forma, elas estavam amarradas num switch qualquer da Cisco, na época, um switch, não lembro o modelo, mas enfim. E que seriam essas da operação lá. E o resto do call center completamente vazio. Então, tinha só algumas ilhas no domingo funcionando, e o resto estava completamente vazio. E aí, de repente, deu um problema, pifou o roteador, pifou o switch, a parte de rede parou. E aí aconteceu um negócio interessante, né? Problemas de processo. Eles descobriram que, infelizmente, aquele switch especificamente não tinha contrato de manutenção de domingo. É um detalhe bobo. No entanto, o fornecedor do switch falou o seguinte: para eu atender isso, eu preciso de uma permissão. Ora, era domingo, 8 horas da manhã. Até eles encontrarem alguém que conseguisse aprovar a visita do técnico para resolver o problema do switch, demorou 3 horas até achar as pessoas no domingo. O dono da operação, ou quem contratou a operação, ficou, obviamente, extremamente chateado, uma série de problemas e tudo mais. Resolveram depois o problema, aquele switch não deveria estar fora do contrato de manutenção, enfim. Mas são erros que acontecem na operação. E o que a gente provou foi o seguinte: olha, com o streaming de aplicação, tudo que você precisava fazer era pedir para o pessoal: levantem dessas PAs, sentem em qualquer uma dessas outras que não estão em funcionamento, que a aplicação vai acompanhar o seu login. No momento em que eu fizer login, eles fizeram login, a aplicação que eles estavam usando magicamente aparece dentro da PA, né? Então, assim, entendo que eu não estou falando nada de novo. Você sabe como funciona o streaming de aplicação, porque as aplicações viraram o que a gente chama de bolha, né? Então, ou seja, a gente tinha um servidor local, que aí começam as primeiras dicas. Poderia estar na nuvem, sim, e aí você faz o streaming de aplicação. Com isso, eles chegaram a algumas conclusões interessantes, que eu falo aqui no próximo slide, né? Bom, primeiro, eu consigo ficar muito mais disponível. A operação vai ter muito mais resiliência. Foi feita uma revisão nos contratos, porque eles perceberam que nem baseado nessa tecnologia, baseado nessa situação, nem todo hardware necessita de 7 por 24, porque existe essa contingência onde eu posso pedir para as pessoas sentarem em outro lugar que esteja funcionando até que eu tenha uma manutenção que não seja 7 por 24, até que alguém me resolva o problema, e assim por diante. E, obviamente, a gente tem uma otimização de ativos, né? Esse também foi um cenário, inclusive, sendo honesto com vocês, ninguém nem esperava essa situação aparecer, mas foi mais uma que entrou para a lista de coisas que acontecem quando você usa esse tipo de flexibilidade e elasticidade dentro do call center, tá? Prosseguindo, e isso a gente foi testando durante alguns meses, né? Durante alguns meses, porque foi um processo de convencimento de várias áreas, né? O uso típico número 3, ele foi utilizado também para ganho na operação, né? Esse aqui é muito óbvio também, né? Você imagina o seguinte: ao invés de eu preparar máquinas que vão para a operação número 1, número 2, número 3 e que tem várias características diferentes, né? Nós colocamos um repositório onde todas as possíveis aplicações que poderiam ser virtualizadas e ser feita streams, foi criada e elas ficavam ali. E só sob demanda é que eu mandava essas aplicações para as máquinas, né? Para operação A, operação B, operação C. O que significa isso? Significa que eu poderia padronizar a minha imagem das máquinas dentro do call center. Isso é ouro para quando você está falando de operações onde cada minuto conta. Então, você pode passar a mensagem de que agora eu posso ter imagens que são únicas, eu não tenho que me preocupar qual é a operação, porque a aplicação será enviada depois, sob demanda, no momento em que ela for para a operação A, B, C. Né? Então, aí você tem uma série de ganhos também por conta da facilidade de você gerar a padronização. Dentro desse contexto, a gente ganha pelo menos 4 vantagens aí, que depois a gente vai mensurar todas elas, pessoal. Tá? O interessante é que a gente conseguiu colocar preço em tudo isso que a gente está falando, e foi aí que o caso virou um caso de sucesso. Vamos lá. Então, a gente conseguiu fazer redução da parte de construção de imagens, porque agora eu tenho menos, né? O suporte também ficou reduzido, porque estamos falando de um número bem reduzido de imagens para fazer manutenção, patch e assim por diante. O crescimento não programado, isso é uma dor também no call center. Muitas vezes chega alguém e fala: preciso de 300 operadores para amanhã, por 3 meses, para uma campanha da pasta de dente Colinos. Estou chutando aqui. Imagina o trabalho que você tem dentro de uma operação de call center e conseguir esse tipo de coisa em um tempo recorde, né? Isso a gente chama de crescimento não programado, e você acaba tendo então esse problema de não responder a contento, né? Ou não responder rapidamente isso que você precisa por conta das limitações de criação de imagem, teste de aplicação, etc, etc, que acabam sendo reduzidos quando você usa esse tipo de distribuição. E, obviamente, menor tempo de preparação de PA, né? O ideal, nós não chegamos nesse ponto, quase chegamos, que era se você ter uma PA padrão, onde simplesmente você instala e faz o streaming de aplicação. Pode-se fazer isso a quente, ou seja, é o pior caso, mas você chega, coloca lá e o operador fica aguardando a aplicação chegar. Ou você pode ter uma área de staging, onde simplesmente qualquer pessoa simplesmente vai esperando a configuração terminar, o streaming da aplicação chegar, e ele simplesmente vai fazer a substituição quando necessário. Durante o nosso trabalho testando isso, o próprio cliente trouxe mais um cenário que não estava no nosso radar. Esse também é interessante. Eu não tinha nem ideia, mas esse mundo de call center, ele é interessante porque existe um turnover muito grande. Para você ter uma ideia, o turnover dessa empresa, ela é de 4 mil funcionários por mês. O que significa isso? Por mês, 4 mil pessoas são admitidas e 4 mil pessoas são contratadas, são demitidas e substituídas por mais 4 mil. Essa é a média de troca, né? O salário do operador de PA, ele é relativamente baixo, e isso faz com que eles troquem rapidamente. Se você tiver, inclusive, curiosidade, que para mim foi interessante, né? Uma diferença de 5 a R$ 10 no salário é suficiente para fazer ele sair do operador A para o operador B, C e assim por diante. Você imagina que tem uma rotação muito grande. O que que isso acarreta? Isso acarreta que eles têm que constantemente treinar pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Então, constantemente, a área de treinamento, ela funciona porque tem sempre gente nova sendo treinada para fazer aquele atendimento que você às vezes tem que experimentar quando você liga para um call center aí. Alguns são mais treinados, outros não, mas eles passam sim por um treinamento. E tem uma área de treinamento, todos eles têm uma área de treinamento, e você imagina o trabalho de setup das máquinas, porque eles precisam simular as aplicações que o usuário vai estar, que o operador vai estar interagindo. Então, ele trouxe para a gente exatamente a problemática, onde ele tinha que criar várias turmas com vários ambientes diferentes para simular aquilo que ele ia ver. Com toda a problemática de segurança. Eu vou chutar, isso nunca aconteceu, mas só para você ter uma ideia, imagine que ele está trabalhando com dois bancos diferentes, apesar que o banco é em call center, a história é completamente diferente. Eles não se misturam, eles têm o próprio call center na maioria das vezes, mas imagine o seguinte: eu não posso ter operadores que vão trabalhar numa máquina onde não tem aplicações do banco número 1. E no período da tarde eu trago pessoas do banco número 2 para fazer a aplicação. Isso não pode existir. Consequentemente, eles criavam cenários diferentes e classes diferentes. Outra curiosidade que eu aprendi durante esse ponto é que alguns desses call centers, para fazer isso, eles criam containers, enchem os containers com máquinas, com ar-condicionado, etc, etc, e coloca todo mundo lá dentro para fazer o treinamento. E nós descobrimos que eles fazem isso porque, se eles fazem dentro de container, eles não pagam IPTU, porque eles fazem geralmente dentro de um estacionamento ou dentro de algum lugar onde não há construção. Isso só para te dar uma ideia que o ambiente de call center, ele disputa centavo por centavo do preço do APA. Eles vão fazer o que for necessário para gastar menos, para que o preço fique competitivo. Mas ainda assim, eles tinham que ficar criando container. Containers diferentes para poder fazer esse tipo de coisa, só porque eu não posso ficar configurando uma máquina para uma operação, faço o treinamento e depois não posso deixar outro operador sentar naquela máquina de uma outra empresa, né? Então você imagina o que isso acarreta. Então, sugestão do próprio pequeno cliente, não sei se você consegue ver na animação, era exatamente essa. Por que que eu não posso ter o streaming de aplicação para a primeira turma, o streaming da segunda aplicação para a segunda e assim por diante, aonde dentro do mesmo setup de classe de treinamento, eu teria várias aplicações. Essas aplicações, elas são, como vocês sabem, elas são autocontidas, uma não interfere na outra, é toda baseada no login, no password, de acordo com o perfil, ele vai ou não ter acesso àquela aplicação. E aí, consequentemente, eu conseguiria colocar até três pessoas sentadas na mesma máquina ao longo do dia e acelerar esse processo de treinamento, né? Então, de novo, alguns ganhos que a gente conseguiu colocar aqui, né? Ou pelo menos mensurar, foi, obviamente, tempo de setup de máquinas, a flexibilização foi bem maior, agora eu consigo fazer mais com o mesmo. Otimização de recursos, várias turmas dentro do mesmo ambiente, foi possível a gente colocar, ou pelo menos testar o conceito, e perdeu-se um pouco aquele medo de conviver aplicações de clientes diferentes dentro da mesma PA, porque quando você entende como elas são separadas, a forma como elas são separadas, você abre uma gama de possibilidades de acabar fazendo algumas coisas em conjunto. Esse foi também um outro cenário. Por fim, cenário número 5, nós tivemos a parte de manutenção de aplicação. Você imagina o seguinte: outra característica que alguns de vocês devem conhecer no call center, infelizmente, alguns operadores fazem qualquer coisa para que a máquina pare de trabalhar e ele tenha lá um breakzinho lá para fazer alguma coisa. Então, muitas das vezes, isso é um problema que acontece em muitos call centers, eles acabam mexendo na aplicação ou fazendo alguma coisa para a aplicação parar, e ele levanta a mão e fala: minha máquina parou. É um problema sério, ele acontece, além de outros, de segurança e tudo mais, enfim, é uma série de coisas que acontecem no call center que a gente acaba aprendendo quando você começa a trabalhar junto deles. E uma das coisas que acontecia, dependendo da aplicação, o usuário sabia que, se você mexe aqui, clica ali, etc., a aplicação trava, e a aplicação trava, preciso de ajuda, preciso de manutenção, levanta para tomar um café enquanto alguém resolve o problema. Um dos pontos que a gente colocou é o seguinte: vamos pegar essas aplicações, se elas estão virtualizadas, o que eu faço? Eu simplesmente envio essas aplicações e as aplicações estão lá para o usuário utilizar normalmente. Se por engano ou não ele faz alguma coisa e a aplicação é danificada, desconfigurada e assim por diante, no método tradicional alguém vai tentar fazer o quê? Vai tentar fazer um troubleshooting na máquina, tentar entender o que aconteceu, e aí perde-se de novo o tempo. Lembre-se, eles estão contando minuto a minuto a operação, né? A hora da PA é dividida por minuto, enfim, tem uma série de coisas que tudo tem que ser muito produtivo. E aí posso chegar ao ponto de mandar ele levantar, sentar em outra máquina, o que normalmente não é uma regra muito boa, porque significa que você tem máquina sobrando, e se você tem a máquina sobrando, não está bem utilizado. Ou eu vou ter que reinstalar a aplicação, fazer uma série de coisas, enfim. Quando você usa o streaming de aplicação, você não precisa mais saber qual que é a causa do problema. Você simplesmente fala o seguinte: me dá 5 minutos, eu estou enviando de novo a aplicação para você. E essa aplicação chegava novamente, sobrescrevia o pacote que estava com problema, a bolha que estava com problema, e aí rapidamente o operador voltava a trabalhar, né? Então, também outro ganho de cenário, onde a gente via que a resolução de problemas fica mais rápida. Se eu tiver versionamento ao longo do dia, ao longo do mês e assim por diante, eu consigo fazer uma operaçãozinha ad hoc de aos poucos, enviando isso ao longo do dia, por exemplo, para aquela ilha, para aquela operação e assim por diante. Reduz o tempo de paradas, de novo a produtividade aumenta e eu tenho a redução também do tempo de suporte segundo nível, porque eu posso chegar à conclusão que não vou perder tempo com troubleshooting, eu vou enviar a aplicação de novo. De novo, esse é o conceito que a gente mostrou, porque você pode imaginar que algumas aplicações podem ser grandes e eu não posso fazer isso ao longo do dia como eu quiser. Mas é só para mostrar que é possível pensar em alguma coisa nesse sentido também. Bom, e aí como é que a gente colocou números nisso tudo e apresentou para o cliente? Para o cliente e para alguns clientes, né? Porque esse caso depois a gente acabou levando para outros lugares. Dentro do cálculo de DCO, a gente calculou isso para uma operação de 1.200 posições, consideramos a rotatividade dos consultores. Na época, a gente estava usando o dólar como R$ 2, né? E fizemos uma análise, estendemos isso para 5 anos, por exemplo. O que aconteceria se você estivesse utilizando isso durante 5 anos? Só para ensaio. Enfim. Quantos usuários por servidor, que é uma média básica, né? Especialmente se ele estiver usando, dependendo da situação, da tecnologia que ele estiver usando e tudo mais, dá uma média de 100 por servidor. E dias de trabalho no APA consideramos 360 dias. A hora do funcionário, na época, a gente calculou também a hora do consultor, aquele que vai dar a manutenção, aquele que prepara a máquina, enfim. Com uma rotação dessas pessoas de 20% ao ano e do consultor de 50% ao ano. O próximo slide é o seguinte, ele está em inglês porque nós tivemos que traduzir isso quando nós fomos apresentar o caso lá em Seattle. O que que a gente fez? Do lado esquerdo, você vê a coluna e os números que nós coletamos quando ele não tinha a virtualização de aplicação, né? E do lado direito, quando ele está usando. E aí, cronometrando os tempos, né? Quanto tempo eu demoraria para instalar aquela aplicação numa máquina convencional e instalar ela via streaming, né? Então dá, por exemplo, só para você entender a mecânica aqui, de 15 minutos para 7 minutos, né? E aí, baseados nos custos anteriores, a gente calculava, ok, quanto tempo isso demorou, porque eu estou usando um técnico para fazer isso, o operador está parado, blá blá blá, e a gente chega num número de num custo em cima do que foi feito. Quanto tempo eu preciso para inicializar a máquina, se ela está usando uma tecnologia ou se ela está usando outra, para inicializar a aplicação e assim por diante. Pode ver que o tempo é o mesmo, aqui não se tem ganho nenhum. Bom, a coisa fica interessante na troca de perfil, né? O que acontece quando eu troco de perfil, quando eu tenho já a aplicação pré-instalada na minha máquina e eu não preciso dar login e logoff, versus o jeito tradicional desse que eles costumam fazer no call center tradicional. E aí o resto, troca de máquina, quanto tempo eu demoro para preparar. Em alguns lugares eu ganho mais tempo se eu tenho o streaming já instalado e sendo usado. Enfim, e aí nós simplesmente multiplicamos isso e tiramos o custo de instalação, de você implementar isso dentro daquele contexto na época, tá? E aí a gente tem um ganho nessa operação de 32%. Então, a primeira coisa que saltou os olhos quando a gente chegou com esse número foi o fato de que, olha, nós conseguimos fazer uma operação ganhar 30%, pelo menos, de custo, se você implementa essa arquitetura aqui. Parece um negócio interessante, mas eu tenho uma notícia que na época me chocou bastante. Quer dizer, não chocou, eu aprendi muito mais do que isso, esses 32% aqui. Bom, enfim, e a mensagem que eu queria passar aqui é existem várias formas de contar uma história, de contar especialmente uma história dessa que você está tendo um ganho, né? Uma outra forma que a gente achou, nesse aqui com a ajuda de algumas pessoas do nosso financeiro, e se eu conseguisse calcular por minuto quanto essa PA está economizando, né? Então, isso aqui foi um outro cálculo que a gente acabou fazendo baseado nos mesmos números, para mostrar o seguinte: ao invés de eu falar que a sua operação vai ficar com o custo reduzido de 32% até 32%, eu posso dizer também o seguinte: isso aqui é pura matemática, não tem nada de mais, uma planilhinha, na verdade. É, a sua PA vai te gerar R$ 29 por hora que você estiver trabalhando, e multiplique isso por número de operadores, se você estiver utilizando desculpa, por minuto, se você estiver utilizando isso, né? Então, assim, são formas diferentes de passar essa mensagem baseado na tecnologia que você está usando. Por que que eu coloquei esses dois slides aí? Porque é a primeira vez que nós apresentamos isso para um CIO. E aí que vem uma coisa interessante que eu considero que eu aprendi bastante, e talvez um dia você encontre isso no campo. A primeira reação dele foi: 32% eu consigo fazer reduzindo outros custos, isso não quer dizer nada. Redução de 32% é uma redução que eu consigo fazer mexendo em salário, em máquinas, em tecnologia, em pessoa, eu reduzo. Quando ele falou isso, pessoal, eu fiquei extremamente chateado, porque eu pensei: poxa, eu passei uma mensagem, mostramos os números, etc, etc, e o cara está dizendo que 32% não é nada, eu consigo 32% sem investir em software, eu consigo. Ele estava absolutamente certo, né? Se você analisar friamente, sim, ele estava certo. Não vou entrar nos detalhes do, né? Ah, mas você vai ter vantagens, etc, etc. Só que, para nossa felicidade, ele continuou a frase. Ele falou o seguinte: não é isso o mais importante. Vocês perderam um ponto, Microsoft. Você sabe o que é o mais importante? O cenário número um que você me mostrou lá em cima. Se eu atender mais rápido, isso, o valor é muito maior do que esses 32% que você está me mostrando. E foi aí que todo o time ficou aliviado, né? A gente achou que ele não estava gostando. Ele falou o seguinte: você está preocupado com os 32%? Mas esse não é o mais importante. O mais importante é o cenário número um, onde eu rapidamente consigo virar um operador e não deixar ninguém esperando na fila. É isso que conta para mim. Então, eu resolvi contar essa história para vocês, porque foi um aprendizado que nós colocamos lá. E por que que eu estou falando isso aqui agora, nesse tracking de nuvem? Imagine o seguinte: bom, primeiro, as considerações do caso 1, né? Lembre-se, né, nesse caso aqui, o 32 não é o mais importante. Se você olhar o negócio dele, e se você colocar isso em qualquer outro aspecto, né, não é nunca a redução de preço. Às vezes sai do nosso radar, a gente fica preocupado com a redução de preço, quando na verdade você está trazendo algo que é intangível, que é muito mais valioso para ele. Segunda consideração é o seguinte: o que que acontece se a gente aplicar isso com a eletricidade da nuvem? Eu não posso ter pontos de distribuição no Azure, por exemplo, onde eu faço streaming, sim, de aplicação. E aí, pessoal, eu não estou falando mais de um data center, eu estou falando de um negócio na nuvem que pode ser muito mais rápido e ágil e valioso, independente de onde está o call center. Então, vamos pensando nesses, vamos fazer esses exercícios, né? Ou seja, onde mais eu poderia aplicar esse tipo de coisa? Isso foi um caso de sucesso muito interessante, que eu achei legal trazer para vocês. Porque, de novo, né, a demanda era: vamos falar de casos reais, e eu resolvi pegar alguns que são casos de sucesso aqui, e esse a gente teve bastante aprendizado. Depois, se alguém quiser explorar isso comigo em termos de call center, vocês têm o meu e-mail, eu gosto de trabalhar nessa problemática de resolver problemas e tudo mais, eu fico à disposição. Caso número 2, também super interessante, verdadeiro fato, e esse a gente até pode dar o nome do cliente, né, que é a própria Microsoft, né? Bom, quem é a Microsoft? Alguns números, né? Não preciso fazer nenhuma introdução, nada disso, blá blá blá. Mas o fato é que quando você começa a ter lugares diferentes, pessoas espalhadas fisicamente, assim por diante, você começa a ter então todo aquele problema de infraestrutura para suportar essas pessoas. E o que que acontece? Hoje, a Microsoft está aqui, para quem não conhece, né, a gente fica aqui em São Paulo, aqui no que eles chamam de Senu, né, que é um centro comercial, e a gente fica num prédio aqui chamado Torre Norte, do Senu. E aí você deve estar se perguntando: tá, por que que você está falando isso? E eu vou explicar. Nós estamos falando isso pelo seguinte: quando a Microsoft veio para esse prédio, quando ela escolheu esse prédio é um dos prédios mais modernos que tem aqui em São Paulo, né? Um dos mais modernos, não é o mais moderno, mas é um dos mais modernos, né? Então, tem coisas muito interessantes, infraestrutura, etc, etc. E isso tudo que me falou foi o nosso financeiro, né, quando a gente montou essa história. Por exemplo, esse prédio ele pode entrar, pode pegar fogo no prédio e ele tem o shaft, né, que é um elevador movido a óleo, né, dentro dele, bem no centro, onde ele pode ficar funcionando, acho que 1 hora e 45 minutos com o prédio em chamas, né? Então a ideia é o seguinte: eu tenho segurança, eu posso pegar pessoas com problemas de locomoção, assim por diante, que não tem nenhum problema. Isso é um exemplo. Né? Ah, heliporto, tem uma série de coisas que, tá bom, o prédio é muito bacana, etc, etc. Só que, obviamente, isso tem um custo, isso tem um custo muito alto. Ah, e chegou-se ao ponto, pessoal, que a Microsoft começou a questionar o seguinte: nós vamos ter que sair, porque o custo é relativamente alto. Nós vamos falar em custo daqui a pouquinho. Né? Só pus o slide para introduzir a história para você, para ver a problemática. Um lugar é legal, é bacana, mas a Microsoft estava crescendo. Ela precisava alugar mais andares e estávamos considerando sair dali porque o preço é inviável, era muito caro. Ok? Acontece que na Microsoft existe uma metodologia, que eu vou falar um pouquinho, chamada Impact, né? E de novo, pense como é que você pode usar isso ou como você pode criar a sua metodologia, né? Essa metodologia é uma metodologia de otimização de recursos. Então, avançando um pouquinho, qual que era o cenário que eu estava falando para vocês, né? Isso aqui é o nosso financeiro, eu falei com o nosso diretor financeiro, mas por que que é tão caro, né? E a propósito, esses 1.500 dólares por cabeça que custa uma pessoa nos andares da Microsoft, ele teve um acréscimo desde a época que nós fizemos esse estudo e essa apresentação de 35%. Então, tudo isso que eu te falar, aumente 35%. Então, ele falou o seguinte: está incluso aluguel, depreciação, condomínio, telefonia, etc, etc, etc. Até ele fez uma brincadeira, né? Se você quiser vir de helicóptero, você pode vir com o heliporto, está incluso dentro desse prédio, né? Só que começou a ficar uma coisa inviável. Por quê? Porque nós estamos crescendo e esse crescimento vai implicar em mais cadeiras, mais pessoas dentro do prédio e isso pode ficar extremamente caro. Ora, essa metodologia Impact, e aí não é nenhum segredo, e você pode criar o seu também, dependendo da área que você for aplicar isso, é o seguinte: ele fala, o que que nós podemos fazer de otimização em cima de um lugar de trabalho? E a primeira pergunta, e agora até com a Lei 4505 da Dilma, que alguns de vocês podem estar acompanhando, ela já está tentando dar um direcionamento para o trabalho remoto, né? Ou seja, tentando resolver os problemas jurídicos e assim por diante. E para você fazer isso, como é que você decide, e aí que entra essa tecnologia, ou essa metodologia, como é que você decide quem é que trabalha e quem é que não trabalha em casa, faz sentido, não faz, assim por diante? A Microsoft tinha a dela, né? Ela usa essa tecnologia para decidir o seguinte: como é que eu decido que uma pessoa vai trabalhar de casa ou vai ter mobilidade, e como é que eu decido que uma pessoa tem que vir todos os dias para o escritório? Olhando do ponto de vista não jurídico, mas científico, dá para fazer. Tanto que ela chegou a uma conclusão: nós temos sete camadinhas aí que eles chamam de mobilidade, que é de M1 a M7. O M1 é aquela secretária, é aquela pessoa que tem que vir todos os dias, porque ela vai dar assistência para alguém, ela precisa imprimir alguma coisa, etc, etc. Subindo até o M7, que é aquele profissional que vai ficar na rua o dia inteiro, que ele vai ver clientes, etc, etc. E aí, em algum momento, alguém estabelece uma linha de corte e fala: chutando aqui do M5 para cima, todo mundo vai ganhar um equipamento e vai trabalhar de forma remota, né? Ah, Alberto, como é que funciona essa metodologia? Vou explicar um pouquinho, mas muito, muito, muito simples, né? Por isso que eu falo assim, é interessante esse caso, porque você pode criar a sua, você pode oferecer isso. E aí sim, né? E você pode depois decidir quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas, e para fazer sentido isso tudo mais, essas coisas, a tecnologia que vai apoiar esse tipo de trabalho remoto, ela faz todo sentido que ela esteja rodando a partir da nuvem. E aí sim você ganha mais escalabilidade. Pois bem, vou falar mais da tecnologia, mas desculpa, da metodologia, mas aqui está qual foi a trilha a ser seguida, né? Nós mapeamos as pessoas. O que que acabou sendo essa abordagem? A abordagem acabou sendo o seguinte: depois que nós tivermos essas notas de corte e nós decidirmos quem é que fica e quem é que vai trabalhar fora, a gente vai criar dentro da Microsoft um espaço de workbench, onde as pessoas vão sentar, vão trabalhar, E ela vai trazer a sua máquina, vai sentar, trabalha, ela vai fazer uma conexão, ela vai ter conexão com telefonia, e aí começam a entrar as nossas tecnologias, né? Então, se ela tem o link, ela não precisa mais de um telefone. Hoje, o ramal acompanha o usuário, né? Ou seja, o meu número de telefone, na verdade, a gente tem a integração com o TeraBX, então quando você me chama, ele vai tocar no computador, vai tocar onde eu estiver. Segundo, eu precisava ter um número mínimo de rotatividade para esse ROI fechar. Ou seja, se eu vou fazer bancadas onde as pessoas vão sentar e assim por diante, quantas pessoas poderiam sentar ali? O que que eu fiz, né? O que que a Microsoft estava fazendo com isso? Ela estava fazendo com que agora eu vou criar um buffer de crescimento onde eu não preciso mais de espaços de trabalho, porque eu já tenho lugar para a pessoa sentar, ela vem, trabalha, fica, levanta, vai embora, outra pessoa senta e assim por diante. Na época que a gente fez esse estudo, estudo não, na hora que isso foi implementado, eram duas pessoas por local, né? Ou seja, naquela cadeirinha lá sentavam duas pessoas por dia, trabalhavam e iam para campo fazer alguma coisa e assim por diante, tá? Bom, hoje, só para você saber, nós estamos com um ratio de 5, né? Ou seja, as pessoas sentam 5 na mesma cadeira, naquela configuração preparada para eles dentro de um andar. A gente acaba sentando 5 pessoas na mesma cadeira ao longo do dia para fazer o que tem que fazer, né? Números. Como é que ficou? Uma parte de um andar lá na Microsoft, hoje 28, né? Que eu falei para vocês que a gente está com 5 pessoas, né, troca de 5 pessoas por lugar, a gente acabou criando um espaço de trabalho para 60 pessoas. E aí, fazendo o que eu chamo de conta de padeiro aqui embaixo, se você olhar, é o seguinte, olha, 5, né? Então, a gente está falando, são 60 pessoas, se você multiplica 60 por 5, dariam 300 pessoas. Só que não é verdade, porque em algum momento as 60 estão sentando, então elas não contam. Então, vamos falar a verdade, são 240 posições. Então, eu tenho hoje a capacidade de 240 pessoas passando ao longo do dia naquele mesmo andar onde antes eu teria que expandir o andar. E aí, fazendo a famosa conta de padeiro, a gente tem então 240 vezes 1.500 dólares. Foi uma economia de 360 mil dólares por mês. Se você multiplica isso por um número de meses, a gente passa de 4 milhões de dólares por ano. O que que acontece por trás disso, né? E aí tem até a foto do lugar, né? Uma área reservada onde o propósito não está cheio, porque essa foto eu tirei bem de manhãzinha, né? Mas enfim, isso aqui ao longo do dia fica cheio de pessoas que sentam, trabalham, levantam, vão para cliente, vão para reuniões e assim por diante. O que que está por trás, então, desse framework, né? Então, de novo, é uma ideia para você. Mas basicamente ele consiste em alguns momentos onde o time especializado nesse trabalho, ele cria uma visão, faz uma análise da força de trabalho, ao mesmo tempo ele fecha com a área de TI, né? Ele faz um assessment de TI para você ver quais são as prioridades e o que é que está sendo utilizado. Tudo isso junto com a parte de arquitetura, governança, os projetos e tudo mais. Dá um exemplo de uma das fases disso. E, de novo, não pense que isso é algo complexo, né? É algo só que tem que ser pensado em termos de arquitetura e processo. Parte do processo que definiu o M1 até o M7, basicamente, era dado também por entrevistas com pessoas falando o seguinte: me fala quanto tempo você usa o telefone. Quantas vezes você faz reunião por dia? Você usa o e-mail? Sim, eu uso e-mail. Quanto tempo você usa e-mail? Que outra ferramenta você utiliza? Você usa a PowerPoint? Você usa o Link? Você usa o Exchange? Você precisa de acesso a banco de dados? E assim por diante. Então, em algumas entrevistas, né, com as pessoas que eram os candidatos, começou a se mapear o perfil do que era utilizado. E depois, qual é o impacto que isso tem na área de TI? Para você poder dar um acesso remoto. Qual é o impacto que isso vai ter na aplicação? A aplicação está preparada para ser acessada remotamente? Então, passa-se por uma série de cenários, uma série de definições para você poder, então, começar a implementação do processo, né? Então, aqui o programa em si, você tem, então, a parte de visão, onde eu quero chegar, a análise da infraestrutura, o que é que eu tenho, o que é que dá para fazer, as entrevistas, ou seja, vamos agora ver como é que as pessoas trabalham, E por fim, a gente monta isso em números. Eu mostrei só parte para vocês, a parte foi a parte do dinheiro, quanto que vai se economizar se a gente não mudar de prédio e continuar crescendo no mesmo lugar. Mas existem uma outra série de benefícios que também são analisados. E aí, hein, pessoal, chega até no campo do intangível de novo, como falei no primeiro caso, né, que é o seguinte, né? Será que o RH também não ter isso como um benefício, porque muitas pessoas entendem isso como um benefício, o fato de eu poder, na sexta-feira, por exemplo, trabalhar de casa e poder buscar o filho na escola, coisas do tipo. Então, existem muito mais benefícios do que a gente consegue enxergar no primeiro momento. Enfim, passada essa fase, vai para deployment planning daquilo que foi feito. Arquitetura, né? Vamos começar o lado mais simples. Eu estou falando que eu vou ter clientes de um lado acessando uma infraestrutura, né? O meu core. Dentro dessa infraestrutura core, eu vou ter aplicações, né? Serviços básicos e eu vou ter também produtividade, serviços de produtividade, né? Então, olhando a grosso modo, a gente tem esse cenário. Porém, e aí entrando em nuvem, né? Entra uma outra pergunta que é o seguinte, agora com consumerização de TI, eu estou falando de devices diferentes e eu estou falando na possibilidade de, em vez de ter esse custo de infraestrutura dentro da empresa, no caso na Microsoft, por que que eu não posso subir parte desses serviços que eu estou mapeando para a nuvem? Né? De novo, para a gente ter um ganho. Alguns ficam na pública, outros na híbrida e outros podem ficar em casa, podem ficar na nuvem privada. Né? Então, a arquitetura ela tem que ser permeada também por esses momentos aonde eu quero rodar essa aplicação, que isso também foi feito. Colocado isso, como é que são os métodos de acesso e aí entra toda aquela problemática de segurança, como é que a coisa vai funcionar. Ah, enfim. E aí a gente faz a taxonomia de serviço, que basicamente é dar nome aos bois aqui, quem vai rodar aonde? Esse cara vai ficar na nuvem, esse cara vai ficar em casa e assim por diante, porque existe também um impacto nas aplicações. Não é simplesmente falar, ok, você vai trabalhar de casa, então top, você vai acessar suas aplicações a partir de agora e eu monto uma estrutura de RAS, de VPN para você. Não. Na verdade, você tem que também posicionar as aplicações, que é o que esse time faz dentro da Microsoft. A propósito, eles percorrem o mundo inteiro fazendo isso com todas as filiais o tempo todo para tentar melhorar sempre essa experiência de trabalho remota, né? E aí, feito isso, então é decidido quais são as aplicações que migram para a nuvem, quais são as aplicações que vão ficar especificamente e quem é que vai fazer, quais são os devices que serão suportados e assim por diante. E aí, as considerações, né? Isso que eu mostrei para vocês é o nosso framework, né? Se você estiver interessado, a Microsoft até faz na sua casa. O problema não é isso, o problema é o seguinte: você viu que não é rocket science, né? Você como técnico, você como arquiteto, você entende que, óbvio que eu vou olhar a arquitetura e tudo mais, e a metodologia você cria a sua. No nosso caso, a gente mapeia o seu trabalho através de entrevistas, através de questionários, assim por diante, mede o quanto você utiliza cada parte da infraestrutura e determina como é que isso vai ser feito. É óbvio, você deve estar se perguntando, foi fácil? Não é fácil porque existe um impacto cultural quando você coloca esse tipo de coisa. E aí, dando até o meu testemunho aqui, né, eu fui um dos que fiquei muito chateado porque eu perdi a mesa. E eu queria ter a minha mesa. E eu fiquei pé da vida, eu fiquei chateado mesmo, assim que isso foi implementado. E 6 meses depois eu esqueci completamente do assunto. E hoje eu diria para você que eu não vivo sem isso e eu detesto pensar na possibilidade de não poder trabalhar de casa hoje, né? Então, assim, é um negócio cultural e ele muda conforme você vai implementando aos poucos, né? Outra coisa para considerar também é tangível e intangível, né? Então, todas as coisas que a gente coloca, ela tem o lado tangível e intangível. A gente mostra a parte de ganho, a parte de produtividade, assim por diante. Da mesma forma como foi no primeiro caso, tá, pessoal? A gente falava, ah, você vai economizar X de dinheiro e assim por diante. No entanto, existe o lado intangível também que a gente tem sempre que manter em mente, né? E usar sempre uma arquitetura de referência, né? Senão você acaba fazendo uma coisa que não vai funcionar muito bem e no final das contas a coisa pode não funcionar porque você não previu o impacto em arquitetura, em aplicações e coisas do tipo. Okay. Então, esses eram os dois casos que eu queria compartilhar com vocês, porque foram casos que trouxeram resultados palpáveis E são casos que o segundo caso totalmente aderente à nuvem, o primeiro caso fica até um questionamento para a gente pensar o seguinte: será que a metodologia mostrada aqui, ou o caminho que nós percorremos, será que ele muda se a gente falar o seguinte: vamos fazer de novo, totalmente baseado em nuvem? Que impacto que a gente teria assim por diante, né? Então, fica então essa mensagem para vocês: vamos repensar algumas coisas e recriar, né? Não vamos reinventar a roda. A gente pode fazer coisas muito interessantes com essas tecnologias Microsoft integradas na nuvem. Ok? Bom, queria agradecer. Sim, estamos abertos aí para algumas perguntas. Eu agradeço. E, como eu falei, né, qualquer coisa, meu e-mail é humberto.silva@microsoft.com. Eu fico à disposição aí para qualquer esclarecimento, pessoal.